Em meio às fortes discussões do que é mais importante na valorização da educação, hoje a gente recebe o senador Flávio Arnes, que é relator, inclusive, de uma PEC que quer tornar o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, como uma política vitalícia. Vamos conversar também sobre o contingenciamento de verbas para as universidades, principalmente as unidades aqui do Paraná. Senador, muito obrigada pela participação conosco.
Olha, uma alegria estar falando com você, Lígia, com os ouvintes também, principalmente discutindo assuntos importantes, como é o caso da educação.
Senador, vamos começar pelo assunto latente aqui no Paraná. Esta semana, muita mobilização das universidades, dos estudantes e até agora adesão de outras categorias tentando defender aí para que esse contingenciamento de verbas do Ministério da Educação não se efetive. A gente sabe que o senhor tem acompanhado essa discussão lá em Brasília, já ouviu também as partes aqui do Paraná. Como é que está esse assunto hoje?
Olha, Lígia, você sabe que lá no Senado Federal eu participo da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Em outras comissões também, mas nessa de educação, inclusive, eu estou como presidente em exercício da comissão e nós recebemos o ministro da Educação e ele ficou 5 horas na comissão de educação explicando todas as coisas. E a gente lamenta tudo isso que está acontecendo, porque eu penso que nós devemos ter, principalmente no Brasil, nessa hora de crise, de falta de recursos, a gente tem que ter uma metodologia diferente. Diálogo, conversa, chamar os reitores, discutir, não serem decisões unilaterais, uma pessoa toma a decisão e vale para o Brasil inteiro. Né? E isso nós dissemos para ele bem claramente na reunião, sabe, Lígia? Olha, em primeiro lugar, chamar todos os reitores, né, para conversar, discutir, não individualmente, em grupo. Nós temos, não é individualmente, em grupo, porque em grupo eles podem assim, dar sugestões, ideias, né? Segundo lugar, explicar que todo esforço vai ser feito para que esse chamado contingenciamento assim seja revertido. E terceiro, eu disse assim, olha, ter uma atitude positiva com as universidades, valorizar o trabalho. A gente tem universidades boas, eu citei o Paraná, nós temos 5 universidades federais aqui, inclusive a mais antiga do Brasil, que é a nossa Universidade Federal do Paraná. Mas tudo isso, sabe, Lígia, começou com aquela coisa, não, muita balbúrdia, então eu vou cortar porque tem balbúrdia, vou cortar de 3, de Fluminense, Bahia, e porque a balbúrdia em Brasília é grande, não, mas não é bem isso, é contingenciamento. Então, cria-se um clima aí, inadmissível.
Eu gostaria de entender a situação orçamentária mesmo, né? Porque o contingenciamento indica que é uma dificuldade de caixa que pode ser revertida até setembro ou até um prazo futuro. Mas esse prazo futuro depende de quê para voltar a ter o fluxo dessas verbas novamente?
A situação do Brasil, eu diria, não é boa. Né, financeiramente. Né? Agora, as pessoas ficam perguntando por que que não é boa. E alguns dizem, não, porque tem que ser aprovada a reforma da Previdência. E a gente costuma dizer, olha, é uma reforma importante, necessária, deve ser feita, acabar com privilégios, mas tem que ser muito dialogado e os resultados não são imediatos. Num estalar de dedos, aí a Previdência vai mudar o Brasil. Tem muitas outras coisas que podem mudar o Brasil. Nós estamos perdendo muito em termos de recuperação econômica e fiscal por causa, eu diria, usando uma expressão do povo mesmo, está todo mundo batendo cabeça no executivo. O presidente fala uma coisa num dia, no outro dia não é bem isso, no outro dia outra pessoa fala uma coisa, desmentida. Então a gente não tem um rumo nesse sentido. Então, a gente tem que reverter. E havia, assim, uma esperança muito grande da população. Duas palavras que nortearam essas eleições, mudança e esperança. E isso não está acontecendo, não aconteceu. E a gente lamenta, né? Porque mesmo lá no Senado, sabe, Lígia, você chega lá, todo mundo quer ajudar. né? Todo mundo está a fim de ajudar, com o objetivo de ajudar. Inclusive tem algumas piadas, né, que o pessoal coloca, mas é bom ouvinte também saber, né? Por exemplo, tem gente, o Randolph, por exemplo, que inclusive é do nosso partido, ele quer ser oposição. E ele chega para o líder do governo e diz, pô, você está me frustrando, porque eu não consigo nem ser oposição aqui dentro. Vocês mesmos são oposição dentro do Congresso. E assim ainda, né, o presidente viajando, e o pessoal dizendo, não, a crise viajou, né? A crise viajou. Então, eu diria para o presidente Bolsonaro, já falei para o Major Olímpio, que é o líder do PSL, senador de São Paulo, eu disse para ele, olha, Major Olímpio, sempre falando, digo, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque é uma confusão por dia. Vamos achar uma confusão por semana. Daí vocês se acostumam, uma confusão a cada 15 dias, depois uma a cada mês. Então, o Brasil tem uma dificuldade grande, não devemos botar todos os ovos na cesta da Previdência, tem a reforma tributária, isenções, né? E o Senado está se antecipando a tudo isso, inclusive formando comissões para discutir esses assuntos.
Mas o senhor acha que vai ter esse impacto que as universidades esperam? Aqui no Paraná, a Federal e a Tecnológica Federal estão bastante preocupadas em suspender serviços já no segundo semestre.
Não, isso não pode acontecer, e foi muito bom que houve essa mobilização nas ruas, porque o governo sabe que tem que tomar cuidado, não é assim querer fazer alguma coisa e simplesmente tocar a vida para frente. Você veja a situação da Universidade Federal do Paraná, da qual eu sou professor, inclusive, licenciado, não aposentado, e licenciado em função do mandato. Eles tinham já uma época, dois, três anos atrás, verbas discricionárias, de 180 milhões. Aumentou o número de alunos e as verbas diminuíram para 160 milhões. Né? Apesar dos alunos aumentarem em número, as verbas diminuíram. E, ao mesmo tempo, desses 160, foram cortados aproximadamente 30%, ou seja, 48 milhões. Então, tinha 180, já estava em 160 e foi para 110. Quer dizer, não dá mais, a luz aumenta de preço, a água aumenta de preço, os insumos aumentam de preço também. Então chega numa hora insustentável. Agora, a universidade, é bom que se diga, né? É universidade pública, de qualidade. Se houver alguma dificuldade, que a dificuldade seja discutida, obviamente, né? A gente tem ensino, universidade pública, a gente tem ensino de qualidade, tanto que estão ranqueadas sempre entre as melhores, né? Ensino, pesquisa, né? 95% da pesquisa que é feita no Brasil está nas universidades públicas também. Muita gente desconfia da universidade. Não, será que faz um bom trabalho? Será que tem mérito? Não. Mas a universidade pública pode ser de muita qualidade.
Falando então também do Fundeb, senador, dando continuidade à nossa entrevista, a preocupação é de torná-lo um projeto vitalício, que tem a obrigação de continuidade, porque é uma preocupação que já vai bater a porta também do governo federal e do Congresso Nacional. Eu tenho dados aqui, o senhor pode confirmar para a gente, que hoje o fundo representa 40% do que é gasto com os estudantes das creches até o ensino médio. E o fato de vencer ano que vem já provoca uma instabilidade tanto para os estados quanto para os municípios, principalmente com a possibilidade de que isso não se renove, senador.
Todo espírito dentro do Senado Federal e do Congresso é de renovação. Como nós já estamos trabalhando agora, estamos no mês de maio, queremos ver se neste ano está tudo concluído, sabe? É importante que se diga. O Fundeb representa 63% dos recursos da educação básica. Então, são aplicados 150 bilhões no Brasil para a cesta do Fundeb, né? Eu digo cesta porque são impostos municipais, impostos estaduais, que entram num fundo contábil e aí são distribuídos dentro de critérios para os municípios. Os 40% a que você se referiu é que a União entra com 10%, no mínimo 10%, desses 150 bilhões para acrescentar. São 15 bilhões em números redondos, né? E o que nós estamos propondo é que esses 10% aumentem para 40%. Então, em vez de ter 15 bilhões como complementação da União, ter 60 bilhões gradativamente, né, num período de imediatamente de 10 para 20 e depois 2% ao ano durante 10 anos. Então nós teríamos um valor significativamente melhor para o Fundeb.
Senador, muito obrigado por participar com a gente então dessa entrevista. Em outras oportunidades vamos acompanhando aí o ritmo do trabalho lá no Senado.
Agradeço a você, Lígia, uma alegria revê-la, desejar todo sucesso para você, pessoal, profissional. Sempre super atenciosa com a gente e um abração para todos os ouvintes.
Obrigada, senadora. Até a próxima.